Saudações alviverdes a todos! Eu sou Conrado Cacassi e está começando mais um Periscatso. Transmissão live que você acompanha ao vivo todas as segundas e sextas-feiras aqui no Facebook, www.facebook.com/pagina.verdazo. É por aqui que a gente troca ideia, é por aqui que a gente responde as perguntas de vocês, bate o papo. E também, né, uma ou outra patadinha de vez em quando. Você pode ouvir também pelo podcast, que é disponibilizado assim que o programa termina, alguns minutos depois. E novidade, vamos começar a subir isso aqui no YouTube só para ver o que dá. Então, se você está vendo aí no YouTube, essa é a primeira transmissão que você estará vendo no YouTube. Então, é aquela coisa, né, que todo YouTuber pede, né? Clica no joinha, clica no sininho, sabe aquelas coisas que você já sabe? Então, é isso aí. Então, clica no joinha, clica no sininho. Quando a gente tiver um volume razoável de seguidores, o YouTube começa a disponibilizar outras ferramentas. Daqui a pouco a gente começa a fazer os negócios mais legais. Tá? Então, vamos fazer esse canal crescer? Então, é isso aí. Jogo ruim ontem no Allianz Parque. Palmeiras ganhou do Red Bull, ali no sufoco, e foi no sufoco mesmo, a imprensa colocou lá, Palmeiras ganha de virada no sufoco, foi um puta do sufoco, ganhamos com gols 42 de segundo tempo, mas ganhamos. O que a gente fica bravo é que os outros é tudo coisa, é heróico, é super legal, o nosso é no sufoco, todo mundo foi no sufoco, o Corinthians ganhou no sufoco, o Santos ganhou no sufoco, o São Paulo ganhou no sufoco, e todos de virada, com exceção de São Paulo, que foi 2-0. Mas estava 0-0 até os 40 do segundo tempo. Depois fizeram 2. Então foi no sufoco também. Então, é só o Palmeiras que tem aquelas conotações negativas. E aí a gente fala, perseguição, é coisa de paranoico. Vocês palmeirenses são muito dodói. Vocês palmeirenses... Aconteceu um negócio essa semana aí, hein? A gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre o jogo. Foi no sufoco. Palmeiras fez um primeiro tempo muito ruim. E dessa vez não teve essa história de calor, não. Nada de calor. Tava uma temperatura amena. Bem adequada para jogar bola. E a gente parou realmente na organização tática do Red Bull. Que veio... uma postura defensiva muito boa, muito bem armada, e eles têm um meio campo bom. Os jogadores do meio campo do Red Bull não são de um nível tão baixo quanto a gente ficou comum de ver nos times do interior. Eu, por exemplo, na quarta-feira eu assisti o jogo do Corinthians com a Ferroviária. Mirassol e Ferroviária, não sei com quem que jogou. Enfim. Horríveis, Corinthians e Ferroviária, Mirassol e São Paulo. Horríveis os dois times, horríveis. Jogadores muito ruins. Então não vejo a hora de enfrentar esses times. Porque aí o Palmeiras vai dar um pau. Mas o Red Bull não. O Red Bull, embora seja um dos poucos times que não tem nenhuma vitória ainda, estava com 2 empates de ontem, primeira derrota, mas é um time bem arrumadinho, bem certinho. E tem, como eu disse, jogadores bons. Tem um número 8, eu gosto muito dele. Eu acho um baita jogador. Chama Éder. Ele já tem 30 anos. Nem adianta começar a botar o zoião em cima dele. Já, cara, já é velhão já. Ele fez parte dos times do São Bento, que subiu da Série D para a Série C, da Série C para a Série B. Era, acho que, a peça mais importante do time do São Bento nesses últimos anos. E agora foi para o Red Bull. E foi dele o passe para o lateral esquerdo, que cruzou para o meio e saiu o gol do Red Bull. Então, não é à toa. Então, por isso que a gente pegou um time um pouco mais forte. Deu problema. Não sei se vocês notaram, aos 38 do primeiro tempo, o Keno levou uma pancada e caiu e precisou de atendimento médico. Na hora, vieram para o banco, meio time do Palmeiras veio para o banco. E ouviram as instruções do Roger. O jogo recomeçou aos 40 do primeiro tempo. Ficou 2 minutos parado. foi o suficiente para o Palmeiras dar um sufoco no Red Bull e fez o gol. Fez o gol numa falta batida da direita pelo Lucas Lima, que o Thiago Santos, impedido, foi lá e meteu para a rede. Mas aquela, a falta que saiu lá do lado direito, foi sofrida pelo Keno, ela já foi fruto dessa mexida. Então o Palmeiras estava sufocando o Red Bull. Aqueles 5, 6 minutos finais. Então isso mostra que o cara sabe ver jogo, que o cara sabe, deu duas, três orientações, e os jogadores sabem entender também. Então é isso que faz que a gente comece a confiar cada vez mais no trabalho que está sendo feito. É, segundo tempo foi bem melhor, o Palmeiras teve ali uma sequência, um bombardeio em cima do goleiro deles, o Borja perdeu muito gol, então já tem gente pegando no pé do Borja, já tem gente pegando no pé do Tietê. E acabou saindo o gol de tanto insistir, de tanto bater. Podia ter dado tudo errado, porque aos 30 do segundo tempo, o Bandeirinha, sem vergonha, ele devem ter falado para ele, ó, gol do Thiago Santos estava impedido e você não deu. Aí teve o lance ali que o Antônio Carlos se enrosca com o Éder Luiz. E o Éder Luiz parece feito de açúcar, né? Se desmancha na área. O Bandeirinha fala, foi pênalti. E o juiz dá. Não foi o juiz que marcou o pênalti, foi o Bandeirinha. E eu não acredito até nem que ele estivesse mal intencionado. Eu acho mais que ele quis compensar mesmo. A famosa lei da compensação. E aí o Jailson, hein? Jailson é um puta de um goleiro. A gente tem três puta goleiros. Eu até tiraria o Jailson da lista do Paulista. Eu falei isso. E não me arrependo, não. Eu acho que é uma escolha que teria que ser feita. Na verdade, eu não sabia que era obrigatório colocar três goleiros. Por isso que eu coloquei o Jailson nessa conta. Se fosse para escolher entre dois, entre três, o Everton, Fernando Prass e Jailson, eu escolheria Fernando Prass e o Everton. Que não quer dizer que o Jailson é ruim. É que a gente tem três puta goleiros. E o Jailson, para mim, a defesa mais difícil não foi a do pênalti, foi a do rebote. Que a do rebote foi a queima-roupa. O pênalti foi mal batido. Vamos combinar. Era só acertar o canto que defendia. 50% de chance de defender. Não é tão difícil. Foi muito mal batido. Mas a defesa do rebote foi absurda. É aquela defesa que o goleiro explode para tentar fechar todos os espaços por onde a bola pode passar. E, puta, o Jailson foi muito bem naquela defesa. Quem ia fazer o gol ia ser o lateral direito. E aí, é outra coisa que deixa o goleiro muito puto, que é você defende o pênalti e não é o cara que chutou que pega o rebote, porque daí não dá, porque o cara tá em vantagem, porque ele já tá dentro da área. Mas é um cara que saiu de fora da área. Como é que os nossos jogadores deixaram um cara que não bateu o pênalti pegar o rebote? Isso é revoltante. Isso é para mandar tomar no cu mesmo. E ele foi lá e defendeu. E aí pegou fogo o estádio, né? E aí o cara foi expulso com 34, o mesmo cara que perdeu o pênalti, por sinal. Tava jogando bem. E aí saiu o gol aos 42, de tanto insistir. E saiu o gol. Ó, o Borja não vai fazer gol? O Dudu não vai fazer gol? Então deixa que eu faça outro. Foi lá o Thiago Santos e fez mais um. E frango do Júlio César, eu não vi ninguém falar isso. O ex-gambazinho ali. Né? Que, aliás, ele ficou no Corinthians até 2011. Vocês vão lembrar. O Corinthians foi eliminado pela Ponte Preta no Campeonato Paulista de 2011. Gilson Kleiner era o técnico da Ponte Preta. E o goleiro era esse Júlio César. E frangou. Ele era um puta. Continua sendo, sempre vai ser um frangueiro. Ele é brother do Deola. E aí, por causa disso, o Corinthians foi atrás de goleiro e pegou esse Cássio, que está aí até hoje. Então, se ele não fosse tão frangueiro, a história tinha sido totalmente outra. Só para ver como o futebol às vezes é irônico. Então, esse frangueirinho careca aí tomou mais um, a bola passou ali, por favor, né? E o Thiago Santos podia parar a bola e fazer de bunda se ele quisesse. Mas foi muito bom, foi muito legal ver que o time não se rende, vai até o fim, continua buscando ali a melhor forma de jogar. Ontem foi o pior dos três jogos, então deu uma involuída. Mas o que pode vir de bom são nesses jogos que você tira mais lições. E quando joga bem, é difícil falar, e aí, o que a gente tem que melhorar? Foi tudo bem. Então, ontem sim, ontem a gente teve problemas. Então, ontem o cara vai parar e vai falar assim, ó, a gente tem que melhorar aqui, 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 aqui. Qual o principal problema na criação do Palmeiras hoje? Ofensivamente falando. É o tempo de subida dos laterais. Isso ficou muito claro antes daquela parada técnica lá da contusão do Keno e depois, a diferença. Os laterais subindo no tempo certo dão opções para o Lucas Lima, dão opções para fazer triangulação no canto do gramado. A gente não tinha visto nenhuma triangulação até os 40 do primeiro tempo. Quando eles sobem no tempo certo, sem afobação, faz sentido que o Dudu jogue afunilando, que o Keno jogue afunilando como eles estavam fazendo. O que não faz sentido é o Keno e o Dudu afunilando e não ter com quem tabelar. Por quê? Porque o lateral já foi, a jogada não foi para o lado e o lateral voltou. Então, são essas coisas que você vai ajustando no decorrer do tempo. Por exemplo. Por que a gente não fez um monte de gol também? Porque o Borja estava numa noite ruim. Ele teve três chances claríssimas de meter gol. Duas que ele arrancou com a bola dominada. Uma no primeiro tempo, que ele chutou e o goleiro pegou. Não se perde esse tipo de gol. Não é falar, ah, mérito do goleiro, não. Se ele enfia o pé na bola, como tem que enfiar, o goleiro não pega. E uma no segundo tempo, que também arrancou. Não teve velocidade suficiente para ganhar do zagueiro. Isso é assustador. Isso é para ficar bem de olho. Aí ele parou, girou, conseguiu dar um bom chute. Aí sim o goleiro fez uma boa defesa. Ia ser gol. Ele fez a jogada. Apesar de não ter ganho a velocidade, ele entrou na área, protegeu, girou e bateu cruzado. Ia ser gol. E o goleiro foi muito bem nessa. E a cabeçada, né? Aquela cabeçada que passou pertinho da forquilha também, não se erra, sabe? Tem que meter para dentro. Centroavante tem que meter para dentro. O Thiago Santos errar a cabeçada, que ele errou no segundo tempo, é o Thiago Santos. Beleza. O Borja não pode errar. Então, é isso que faz a torcida cobrar. Uma coisa é se falar assim, o Borja não pode errar. Não pode. Outra coisa é, Borja, filho da puta, Borja, não é filho da puta, não é nada disso. Ele só estava numa noite ruim. Tem que ver se esse padrão de limitação técnica vai virar um padrão ou se for uma exceção. Ele foi muito bem nos dois primeiros jogos, fez um gol. Então, calma, calma. E calma com o Tietê também. O Tietê, ele fez uma partida nota 10 taticamente e uma partida nota 2 tecnicamente, porque ele errou muito. Ele errou demais os passes, ele com a bola no pé, ele foi muito mal. Só que ele estava sempre no lugar certo. Então ele lembrou muito o Tietchan de 2016, que percorre o campo todo, que está sempre a 3 metros da bola como opção para receber, para fazer um dois. Ele é um cara que sem a bola ele está sempre ali para dar o bote, ou ele está com o cara na sobra. Tietchan sempre no lugar certo. Aparentemente, com a inteligência tática completa, sabendo o que o Roger quer dele. Se o Roger quer mais do que isso, do que ele fez em campo, realmente seria uma exigência muito grande, porque taticamente ele foi perfeito. Mas aí a bola cai no pé dele e ele erra. Ele está sempre no lugar certo, mas sempre fazendo a coisa errada. Então isso irrita demais a torcida. Agora, o que chamou minha atenção também foi que o gol foi aos 22, 23. Foram 7, 8 minutos, vai até os 30, 31, que o jogador do Palmeiras não podia matar a bola e levantar a cabeça para ver o que ia fazer, que já levava vaia. A torcida quer sabe o quê? Pega a bola, passe, videogame. Tu, gol. É isso que a torcida parece que espera que os jogadores façam. Que vire um time de videogame. É coisa de moleque, né? Coisa de torcidinha que... É, condomínio, aqueles adjetivos todos. Moleque de leite com pera, empina a pipa no ventilador, sabe essas coisas? Que não é possível, cara. Não é possível ser nossa torcida. Muito chatos. Ah, aí vem a organizada e puxa o couro. Aí fica tudo bem. Então, nesse ponto, a organizada é importante. Não tem o que questionar. Não, sabe, a gente sabe tudo de bom e tudo de ruim que faz. Nessa hora, a organizada foi importante. É, e aí parou um pouco essa encheção de saco. E aí o time teve um pouco mais de tranquilidade. Então, essa é uma observação importante que tinha que fazer também. A nossa torcida está muito chata. Está muito mimadinha. Está caindo na conversa da imprensa de novo, de Real Madrid, de PSG, de super time. Ah, eu vinha. Já vi umas conversas na internet de oh, eu pago caro no ingresso, quero ver espetáculo. Porra nenhuma, hein? Então, se vocês virem alguém falando esse tipo de coisa, combatam. Xingarão, mas questione o cara. Fala assim, você é louco. O cara que fala isso não sabe o que é futebol. Não tem a menor ideia do que se trata um jogo de futebol. Então, essa é uma observação que eu acho importante. Esse é um comportamento que eu acho importante ser combatido na nossa torcida. Esse excesso de corneta em momentos errados. Eu acho que a corneta ela é mais do que válida quando acaba o jogo. Aí na saída você xinga. Se perdeu, se foi mal. Mesmo que se ganhou, o cara jogou mal, o cara andou com a mão na cintura, xinga o cara. Não pode andar com a mão na cintura. Agora, se o cara correu, que nem o Tietê correu o campo inteiro, que esse menino corre? E aí você xinga o cara. Então pode xingar o cara que se esforçou, que deu sangue dentro de campo. Como ele dá, cara. É uma coisa que eu sempre falo. Você está frustrado com a sua vida é ruim, você vai no campo para xingar jogador, você está errado. Não é para isso que serve o campo de futebol. Se você faz isso, como muita gente faz, você está errado. O lugar para você resolver o seu problema não é o campo de futebol, é o divã, é no psicólogo. É aí que você tem que procurar melhorar a sua vida. Tá? Não é atrapalhando o time que você diz que você gosta. Certo? Certo. Fazendo isso, você está fazendo o jogo que a imprensa quer. Fazendo isso, você está fazendo, dando munição para sair umas matérias que nem saiu agora no fim da tarde. De repórterzinho, de comentaristazinho, falando que a torcida do Palmeiras é a torcida do Real Madrid. Saiu agora, hoje, no fim da tarde. Chegou no meu WhatsApp aí agora. Que coisa, né? Por falar em imprensa, a gente precisa falar da imprensa. Porque esta semana, o comentarista Luiz Ademar, mais uma vez, não é a primeira vez, ele começa a falar das coisas que ele passou na redação do Sport TV. Foi um canal que ele trabalhou por muitos anos e foi demitido há coisa de 2-3 meses. Quando perguntam para ele o que ele acha, ele não tem medo de falar, não. Ele vai lá e responde. Então, foi falado para ele sobre as diferenças de como se trata o Palmeiras em relação a outros times. Ele falou, quando eu falava que o Palmeiras ia ser campeão brasileiro em 2016, lá na redação, os caras olhavam torto para mim. Isso foi em dezembro. Tá? No Twitter. Só que não chega a ser uma coisa grave. É uma coisa que chama atenção, mas não é grave. Quer dizer, já existe um sentimento anti-Palmeiras na redação, de acordo com essa fala dele. Como que você fala que o Palmeiras vai nadar de braçada e ser campeão? Como foi? Como estava muito claro que isso ia acontecer em 2016, o Palmeiras estava sobrando. E aí, em 2017, ele acabou demitido no fim do ano e revelou que, aí grave, né? Que existe uma orientação para não falar bem dos times que assinaram a transmissão do Brasileiro de 2019 até 2024, 23, 24, com o Esporte Interativo. Então, TV fechada vai ser com o Esporte Interativo a partir do ano que vem. E quem assinou com esse canal vai tá sofrendo represálias veladas nos programas esportivos do Sport TV. E que ele ainda relata que quando ele questionou este chefe dele, que ele não deu o nome, que o interpelou, o cara falou assim: olha, você não entende nada de negócios. Então, é claro que a orientação visa proteger os interesses do Sport TV, das organizações Globo, enquanto negócio, enquanto empresa, não enquanto órgão de imprensa. Então, isso foi muito grave. E o Sport TV até agora não se manifestou. Alguns jornalistas, de forma discreta, repercutiram, mas a maioria, boca fechada. Sabe por quê? Porque, no fundo, todos querem trabalhar na Globo. Então, eles sabem que, se eles se manifestarem, eles entram no caderninho e nunca vão entrar na redação da Globo. Luiz Ademar foi presidente da CESP, Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo. E enquanto foi presidente da CESP, tinha lugar na redação do Sport TV. A partir do momento que acabou o mandato dele, que foi eleito um outro jornalista para a função, ele deixou de ser um cara interessante, como ele sempre teve esse perfil contestador. Na primeira barca que teve, ele entrou. Então, meus respeitos ao Luiz Ademar. Cada vez vai ficando menos gente boa na redação, nas redações em geral. Então, outro que entrou numa barca aí um pouco mais tarde, foi em dezembro, foi o Paulo Massini, que também é outro que sabia enxergar as qualidades no projeto do Palmeiras, é outro que defendia os métodos do Palmeiras, do Matos, do Paulo Nobre, do Gagliotti, que destacava positivamente essa atuação do Palmeiras. Rodou. Os que detonam, os que ligam para o STJD quando o Valdívia faz coisa errada, os que fazem perguntinha sacana para o jogador do Palmeiras na beira do gramado, esses ficam. E vão ficar, porque eles sabem que essa é a regra do jogo. Literalmente, eles são, segundo o testemunho do Luiz Ademar, orientados a fazer isso. Então, a gente sempre ficava naquela, pô, será que eles fazem isso porque estão com a camisa por baixo? O Sereto, a gente sabe que é corintiano, por exemplo. O Zé, a gente sabe que é corintiano. Será que eles fazem isso por torcida, por falta de profissionalismo? Não, é por excesso de profissionalismo. Eles estão cumprindo à risca o que o chefe manda, apesar da ética da profissão. Quer dizer, eu não sei se dá para falar que é excesso de profissionalismo, é um contrassenso até. Mas a gente tem a palavra do Luiz Ademar. Os fatos, o que a gente vê no dia a dia, corroboram com o que ele disse. A gente não sabe se é verdade. Ele pode estar magoado, exagerando o que ele falou? Pode. Mas o Sport TV até agora não se manifestou e não desmentiu. Então, pessoal, tudo o que a gente faz desde o começo desse trabalho tem cada vez mais razão de ser. Nossa proposta aqui é, né, competir com a Globo. Mas esse é um canal alternativo, independente, sem rabo preso, com compromisso com o Palmeiras. Imparcial? Nem a pau. Eu não sou imparcial, eu sou parcial. Eu tomo partido do Palmeiras. Então, quando você estiver vendo qualquer coisa que eu estou falando aqui, eu estou falando com um ponto de vista de palmeirense. Então, eu falo a nossa defesa, o nosso ataque, o ataque deles. Claramente, Palmeiras. Aqui atrás. Não tem o que esconder. Então, aqui você sabe. Está falando palmeirense. Tem viés palmeirense. Tem viés palmeirense. Você vai na mídia por aí, é neutro atrás. Só que o que eles falam, você está condicionado a achar que é neutro. E aí eles distorcem contra o Palmeiras, cria-se aquela predisposição contra o Palmeiras. Aqui não, aqui se eu falo demais a favor do Palmeiras, você já sabe que eu estou falando a favor do Palmeiras, porque eu sou palmeirense. Então você tem esse viés claro. Essa é a diferença. É, a diferença na honestidade de tratamento é muito grande. Então, eu nunca vou chegar numa entrevista, numa conversa com qualquer jogador e fazer uma pergunta capciosa, como, por exemplo, ontem. O Everton, você se sente frustrado por ser o terceiro goleiro? Pior que isso veio de um repórter palmeirense, gente. Foi maldade dele? Acredito que não. Acredito que não. Acredito que é aquela coisa de redação. É aquela coisa de jornalismo, de fazer uma pergunta. Ó, a pergunta que eu fiz. Sabe, é mais forte que o cara? Ele aprende isso na faculdade, ele vê isso na redação todo dia, acaba fazendo. Quando se deu conta, fez. Não acredito, mas até porque o cara é palmeirense. O repórter fez essa pergunta ontem. Que é um repórter que está fazendo um trabalho muito bom, por sinal. Então é isso, gente. Essa é a proposta nossa. Por enquanto, a gente está nisso. Fazer pós-jogo, fazer post de blog 3 ou 4 por semana, notícias todo dia, replicada do que os setoristas informam. A informação é dos setoristas. A gente só replica, porque a gente não está lá. E agora, essas transmissões, 2 vezes por semana, que você vai ter 3 formas de ter acesso. YouTube, podcast e ao vivo no Facebook. Daqui a pouco a gente vai começar a bater papo aqui. Vou começar a responder as perguntas de vocês. A nossa meta é ir além. A nossa meta é trabalhar junto com os setoristas. Ser mais um. Tá lá acompanhando o dia a dia. Trazer a informação para vocês em primeira mão. Trazer as observações de treino com o nosso olhar. Para isso eu preciso ter independência financeira, é para isso que a gente tem o projeto de financiamento coletivo. Então, convido a vocês que ainda não são padrinhos do nosso site, se você gosta dessa ideia, se você acha que a gente precisa crescer, se você estava esperando ter uma coisa dessa para não ter que ficar dependendo da mídia tradicional, esta é uma alternativa para você. Então, fique padrinho do nosso site, você vai participar do grupo de WhatsApp, vai participar dos eventos, churrasco, vai ter agora um evento aí que a gente vai tomar um chopp, ver um tape do jogo Palmeiras e Boca, aquecimento para Libertadores, a gente vai fazer isso, vai pegar um sábado, todo mundo vai assistir o jogo, estão todos convidados, basta se tornar padrinhos do site. Para se tornar padrinho é só entrar nesse endereço aqui, www.padrim.com.br/verdazo. E lá você tem todas as informações do que precisa, e é muito fácil ficar padrinho. E, claro, o valor que você vai investir nesse nosso projeto é totalmente a seu critério, quanto você acha que pode, quanto você acha que esse trabalho merece. E a gente precisa chegar no 1.000, nossa meta é 1.000 padrinhos. Com 1.000 padrinhos eu tenho independência financeira, eu posso ser financiado pela torcida do Palmeiras para fazer isso. A gente tem pelo menos uma alternativa concreta para não ter que ficar dependendo da mídia. Tudo! A não ser direito de jogo, é claro que aí ainda não, quem sabe um dia. Mas informação aí vai ser tudo através de informação puro sangue, informação 100% palestrina. Então, conto com vocês, www.padrim.com.br/verdazo. Já agradeço antecipadamente quem ficar padrinho. E vamos para cima! Vamos ver o que vocês estão falando aqui. Não tenho nada contra o Borja, mas o William pede passagem. É até injusto ele ser banco do colombiano no momento. São jogadores com características diferentes. Eu acho que às vezes o jogo pede um cara como o Borja. Às vezes o jogo aceita um cara mais leve como o William. Então, eu não acho que é tão simples. Ah, o William está melhor, tira o Borja e põe o William. Não é tão simples. É muito mais complexo, tem muito mais variáveis do que isso. E também não concordo que o Borja está... O William pede passagem. O William não foi tão bem ontem, não, também, viu? O William foi muito bem nos dois primeiros jogos, assim como o Borja. O William fez um gol, o Borja fez um gol. E ontem nenhum dos dois jogou bem. Nenhum dos dois, sabe, fez o... Sabe, para falar assim, não merece. Acho que tem muito palmeirense babaca, disse o Danilton Nunes, que fica exaltando esse Thiago Santos, que é um jogador mediano para baixo por ter feito dois gols. Que pipoca quando joga em jogos decisivos e que não ganhou de ninguém. Ô Danilton, você tá azedo, hein? Você deve ser um desses caras que estava xingando lá na arquibancada, hein? Um desses leite com pera, um desses pipa no ventilador. Sabe? Quem que você quer? Quem serve para jogar no Palmeiras para você? O Thiago Santos está jogando muita bola, cara. Não é porque ele fez dois gols. Ele errou muito passe ontem, é verdade. Mas a importância, tá? É que tá. Você tem que assistir o jogo. Eu tenho o privilégio de assistir lá da tribuna de imprensa, que tem a visão mais ampla. Quem fica lá na superior oeste, na superior leste, tem esse privilégio. Não sei se você assiste no Gol Norte, no Gol Sul, ou embaixo, ou atrás dos gols, mesmo na de cima, que aí a visão não é tão boa, mas nesses lugares especificamente, você tem a visão panorâmica. E aí você vê a importância tática do Tietê, a importância tática do Thiago Santos. Você aprende a olhar o jogo, isso serve para você e para todo mundo, de forma, no ângulo aberto. E parar de ficar olhando a bola, parar de ficar olhando a perninha do jogador, sabe? Ficar olhando o detalhe da camisa do jogador, isso não interessa. Ah, quero olhar de pertinho. Você não vê o jogo, cara. Então, para você ficar xingando o Thiago Santos, ficar xingando o Tietê, falando que não presta, falando que nada, você não tem visão tática do jogo. E eu acho que 95% da torcida é assim. Então, eu entendo o que você está falando, mas está muito azedo, tá, sabe? Vamos tentar entender o futebol um pouco melhor? Acho que, né? Ah, o Wellington Adorno está cornetando o Borja. Três chances e perdeu as três. Tem que fazer. Tá, tem que fazer. Isso é vida de centroavante, ele sabe disso. Então, ele está com uma média de um gol em três jogos. Não chega a ser uma média escabrosa, né? Acho que uma média razoável, boa, vai. É um gol a cada dois jogos, o centroavante tem que fazer. Então está um pouco abaixo, mas se ele faz um gol no próximo jogo, já está na média de novo. Se ele faz dois, então, já pensou? Então calma, é começo de temporada e é um Borja diferente do ano passado. É isso que a gente tem que entender. A gente tem que ver até onde ele vai evoluir. Será que ele já chegou no limite dele? Será que não passa disso? Aí não serve. Mas a gente tem que esperar, não adianta ficar nessa gritaria agora. Agora a gente tem que apoiar o cara. Rafael Sabadini está concordando aqui que a torcida está muito chata. Wellington Adorno. Mas todo jogo sai gol nas costas dele. Pois é, um jogo, um gol. Todo jogo, um. Esse ano, um. Foi falha dele. Indiscutível que o gol do Red Bull foi falha do Mike. Ponto. Falha foi corrigida no segundo tempo. Então vamos pregar na cruz? Não! Não! Foi um erro. Aponta-se o erro, anota no caderninho e segue o jogo. Começar com. Agora, uma semana de bola rolando, não dá, gente. Reinaldo Camargo tá com o saco cheio da torcida chatinha também. Lucas Beghini. Borja é cemitério de jogadas. Mas quando ele fez o gol, você gostou, né? Você comemorou, imagino. João Paulo quer falar da história da Crefisa. Não vou falar da Crefisa. Sabe por quê? Porque eu não li o contrato. Então, eu tô vendo muita gente falando sobre o contrato da Crefisa. Mudou o contrato, que agora é assim, que agora é assim. Leram o contrato? Ou pegaram informação de conselheira do COF, que liga e entende metade do que lê e passa. Então, gente, vamos começar a questionar isso. Esses caras que estão falando do contrato da Crefisa, se eles não leram o contrato, a única forma deles terem acesso à informação é rabo de orelha de conselheira do COF. Eu não confio nisso. Agora, se o cara falar assim, eu li o contrato, está escrito isso, aí é outra coisa. Então, não dá para ficar falando de coisa que não sabe. Eu não faço isso. O Alan pergunta assim: pela perspectiva do grupo, qual foi o impacto da decisão do Dudu de ficar, mesmo com uma proposta financeiramente grande? Pela perspectiva do grupo, pelo que eu entendi da sua pergunta, você quer saber como que o grupo assimilou essa decisão do Dudu. Não posso te falar com propriedade pelo fato de não frequentar a academia de futebol no dia a dia, por isso que eu peço. Me deem essa chance. Vamos chegar no 1.000, estamos com 338, tá? Só para posicionar vocês. Estamos com 338 padrinhos. Preciso chegar no 1.000. Está crescendo todos os dias. Então isso vai acontecer em breve. Quanto mais rápido vocês entrarem no programa, mais rápido a gente vai estar lá. Então eu poderia te responder com muito mais propriedade, Alan. Mas pelo que eu conheço, do que eu acompanho de futebol há 40 anos, esse tipo de atitude do Dudu uma puta de um incentivo para um olhar para o outro e falar, porra, olha o que o cara fez. Então, assim, vou dar muito mais valor para estar aqui nesse clube do que eu já dava só de conhecer a estrutura, de ver como a comida é boa, de como os médicos são bons, de como a estrutura é boa, de como o estádio é lindo, de como a torcida é maravilhosa. Agora eu estou dando muito mais valor. Por quê? Porque o Dudu deixou um recado. Ele falou assim: estou aqui para ser campeão pelo Palmeiras. Eu quero ver minha foto junto com a desses caras aqui na parede do Centro de Excelência. Eu quero ver minha foto nos corredores do Allianz Parque na hora de entrar no estádio, que nem já tem o Zé Roberto. Eu quero ver isso. E os jogadores começam a dar mais valor a isso. Porque muito jogador, pô, Palmeiras e tal, beleza, vou ganhar bem, e eu vou, sabe, vou ter uma piscininha ali para fazer relaxamento em vez de dar regan, é legal. Mas pela merda, né? Não, agora os caras, sabe, Palmeiras virou uma coisa diferente no futebol brasileiro. Estamos num degrau acima. Tem outros dois ou três clubes que estão próximos ainda, mas você pega o segundo pelotão, já está muito abaixo. Então você tem a primeira prateleira de clubes ali, que tem os quatro ou cinco. O Palmeiras certamente é um deles. O segundo pelotão está muito para baixo. Nessa primeira prateleira de 4 ou 5, o Palmeiras está querendo descolar. Os jogadores percebem isso, a atitude do Dudu transparece isso. Em nenhum outro clube o jogador faria isso. Tá? Então você pode pegar qualquer outro desses que estão na primeira prateleira aí: Flamengo, Corinthians, Cruzeiro, Grêmio, talvez, Galo. Seis estão na primeira prateleira hoje. Nenhum faria o sacrifício. Em nenhum outro time o Dudu teria tido essa atitude. Então, eu acho que pesou nisso. O exemplo fez o grupo ficar mais focado na conquista, levar mais a sério do que nunca o trabalho, esse projeto de 2018 para ganhar o maior número de campeonatos que for possível. O Renato Rodrigues está perguntando se alguém sabe de algum canal que, não, que dê para ver os jogos sem ser o Premier. Não, os direitos de 2018 são todos da Globo. Então, ou é Globo, ou é Sport TV, ou é Premier. No caso da Libertadores, você tem a Fox como alternativa. E Copa do Brasil, não, Copa do Brasil era ESPN até 2015, também perdeu o direito da Copa do Brasil. Então, é só Globo. Então, só na Libertadores você tem a Fox como alternativa, em 2018. O Glauber está perguntando o seguinte, que leu algumas semanas atrás uma postagem lá no blog, lá no Verdasco, em que a gente falava que a diretoria tinha que se preocupar com os árbitros e a forma que a imprensa trata o Palmeiras, imprensa entre aspas, ele colocou. Na questão imprensa, acho que a torcida tem que fazer sua parte, boicotar e avisar através do e-mail à emissora o porquê do boicote devido aos profissionais de lá. Sim, sim. Eu acho que se a torcida usar as redes sociais para organizar esse movimento e sabe onde funciona, gente? Não é mandar para a redação, é mandar para os patrocinadores. Então, você... Toda vez que uma empresa, uma empresa de comunicação, compra um campeonato para transmitir, ela vende pacotes de patrocínio, cotas. Então você vai lá, a Globo é cota para todo o futebol. Então é estaduais, brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, 6 ou 7 pacotes ali, 6 ou 7 cotas. São sempre os mesmos. Então é só vocês anotarem. Empresa tal, 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 tal e tal. Aí vocês mandam um e-mail para o marketing de todas as empresas. Olha, a Rede Globo está fazendo isso, 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 isso. E você está colaborando com isso porque você está financiando as transmissões. E eu não vou mais consumir seu produto por causa disso. Se um cara mandar um e-mail desse, não acontece nada. Se 10 caras mandarem um e-mail para cada um deles, já faz um barulhinho. Se vier uma enxurrada, aí os caras do marketing vão bater na porta da Globo e falar assim, aqui, ó, a gente está recebendo a reclamação da sua transmissão. Não estou gostando do que vocês estão fazendo. Sim, isso funciona. Eu lembro que eu fiz uma vez, lá na época do Parmeirista ainda, 2009, eu acho, eu fiz um post, eu fiz isso, eu anotei quem eram os patrocinadores na época, virei o logo deles de ponta cabeça e falei, ó, a Globo está fazendo isso, isso e isso e eu acho que a gente tem que boicotar esses caras. Botei no blog. Eu soube, através de amigos que eu tenho que trabalham em empresas de assessoria de imprensa, que em 2 dos 6 patrocinadores foi pauta da reunião do marketing. O post que eu fiz. Imagino que o post tenha gerado algum tipo de movimentação dos leitores. Na época, o Parmeirista era um blog muito menor do que o Verdasso hoje. E já fez esse estraguinho. Então, agora, né, não tinha nem rede social, não existia Twitter, Twitter estava começando ainda. Sabe, Facebook, era época do Orkut. Então, agora está um negócio muito mais... com muito mais alcance, né? Eu acho que a torcida pode fazer isso, sim. Jonathan Sócines pergunta se eu acho que o Bruno Henrique merece mais do que o Tietchan a vaga no time titular... na ausência do Moisés. Gente, parem com esse pensamento binário. Só tem Tietchan e Bruno Henrique. Quem merece mais a vaga? Não é merece, cara. O Roger já deixou isso bem claro na entrevista pós-jogo ontem. Eu não sei se vocês tiveram a chance de ver. Está lá, na verdade, o link para a entrevista dele gravado pela TV Palmeiras. TV Palmeiras Fã, sempre bom falar, né? TV Palmeiras Fã comprou os direitos do nome da TV oficial do clube. Ele fala, eu tenho 30 jogadores do mesmo nível. Então ele considera que ele tem 30 titulares. Vai jogar quem tiver melhor no momento. Talvez seja isso que você esteja se referindo. Mas não é só isso. Porque cada jogador tem uma característica. Então, até agora, eu não sei se ficou claro. Não ficou claro para mim. Eu não sei se ele trocou o Marcos Rocha pelo Mike, se ele trocou o Felipe Melo pelo Thiago Santos, e se ele trocou o William pelo Keno, por questão física, para rodar o elenco, ou se foi opção tática ou técnica. Então você tem três possibilidades para trocar um jogador: físico, tático e técnico. Por que que ontem entrou o Thiago Santos e não o Felipe Melo? O Felipe Melo estava sendo um dos melhores em campo. Será que ele analisou o Red Bull e achou que era mais adequado colocar o Thiago Santos do que o Felipe Melo? Ou foi por questão física? O Felipe Melo tem 33 anos, 34 anos. O Marcos Rocha tem 30. Não é? Em tese, não precisa tanto de cuidados assim. Cada jogador tem um estágio físico, principalmente nesse começo de temporada. Então está tudo monitorado. Ele está vendo condição física, ele está vendo condição... Ele está vendo a tática, ele falou, assisti os tapes dos jogos do Red Bull, analisei como eles jogam e armei o time. Ele podia fazer com os mesmos jogadores, ou ele mudou o jogador exatamente por causa do... Pode ser, pode. Não chegou a informação para mim das razões porque ele fez essas mudanças. Então, gente, ele confia nos 30 que ele tem à disposição. E ele vai colocar quem vai encaixar melhor para aquele jogo. Se ele fechar um grupo de 11, e aí só mudar mesmo por questão física, ele corre o risco do time ficar manjado, ele corre o risco de ter muito mais insatisfação no elenco. Ele rodando mais, mas todo mundo sabendo o que ele tem que fazer, é o ideal. É muito difícil de chegar nesse estágio. Porra, você faz um time jogar de 3-4 jeitos diferentes, quem entra faz certinho, né? Você não joga todos os jogos, você joga uma a cada três jogos, mas quando você entra, você arrebenta. É difícil conseguir isso. Só que a gente tem todas as condições. Mesmo assim, é difícil. Só que a gente tem jogadores bons, técnico estudioso, inteligente, que sabe se comunicar com os jogadores. É o que precisa para fazer acontecer a tal da Liga. Não adianta você ter 15 craques e não fazer o time da Liga. Pergunta para o Luxemburgo se ele conseguiu dar Liga lá no Real Madrid. Com Beckham, com Roberto Carlos, com Ronaldo, com Zidane, não nada. Luxemburgo. Ah, o Papa dos técnicos, né? Nada, não deu Liga. Então, às vezes, mesmo com todas as condições, não dá. Parece que o Roger está fazendo certinho, vamos esperar. Agora, não é nesse pensamento de ah, esse está melhor que o outro, tira esse. Pô. Não é só assim, não é tão simples. A gente não pode pensar tão simplesmente assim. Tem muitas variáveis, gente. Futebol é muito mais complexo. Que meio campo seria ideal para dar mais cobertura para a defesa? Depende. Depende de como o adversário ataca. Depende da velocidade de jogo do adversário. Depende de tanta coisa. Essa sua pergunta, Matheus, é exatamente o que eu estava falando no anterior. O Daniel Wilson está falando que sentiu falta de combatividade ontem. Pô, é MMA? É boxe? Não, eu entendi o que você falou. Ah, o Palmeiras ficou muito mais com a bola no pé, né? Então, assim, combatividade que você fala é quando o adversário está com a bola no pé. O Red Bull ficou pouco com a bola no pé. Então... talvez tenha sido isso, por isso que você teve essa impressão. O Palmeiras ficou muito mais de posse. Então, Bruno Bovary, é Bovary que fala ou é Bovary? Ou é Bovary? Acho que é Bovary, né? O Bruno tá falando que o Guerra parece que está voltando ao bom momento. Muito pouco tempo, né? Que bom que você ficou com essa impressão positiva, mas eu achei nem que sim, nem que não, muito pelo contrário. Acho que não deu para criar muita um conceito sobre como está o momento do Guerra, não. O Kelton tá observando aqui que o Thiago Santos é um coringa, que ele joga até na zaga. Ah, mais ou menos, né? Eu acho que ele quebra o galho na zaga, mas acho que não dá para contar com ele como zagueiro, até porque a gente tem 7 zagueiros na linha. O Rafael Sabadini aqui está falando que usaria o Borja mais fora de casa. Não, em casa usaria o Borja e fora de casa o William para ter um contra-ataque mais rápido. É uma teoria simples, né? Você estaria simplificando o raciocínio. Nem sempre, cara. Né? Fora de casa e dentro de casa é só mais uma variável. Eu acabei de falar, tem 200 variáveis. E nem sempre você vai acertar. Você que digo técnico. Nem sempre o técnico vai acertar. Se você usar só uma variável para tomar esse tipo de decisão, aí com certeza você vai errar. O Bruno Borreta filosófica, que ele está falando que a culpa da corneta é o momento do mundo. As pessoas curtem falar mal uma das outras ao invés de elogiar. É assim, a gente não pode ser só elogios, a gente tem que criticar quando merece crítica. Mas eu acho que a crítica, quando a gente está criticando uma coisa que a gente gosta, quando a gente está querendo criticar uma coisa para ver a coisa melhorar, a gente tem que fazer de forma inteligente a crítica. Então, você ir no estádio, você quer que seu time melhore? Quer que seu time melhore. Aí você vai lá na beira do cara e fala, filha da puta! Porra, você não está sendo inteligente, cara. Sabe? Ah, você quer então que eu chegue lá e fale, por favor, jogue direito. Não, beleza, vai, dá saída. O cara tá saindo pra lá, filho da puta, não joga nada. Tudo bem, ele tá acostumado a ouvir isso. Agora, durante o jogo, fazer aquele... Sabe onde veio o U? Do filho da puta, que é né, a sílaba que é mais pronunciada. Então, é 500 caras falando filho da puta, não exatamente no mesmo momento, que aquele... E, cara, você tá jogando. Naquele momento, não é inteligente você fazer isso. A não ser que o cara esteja com a mão na cintura, que o cara esteja dando migué, que ele não esteja correndo. Aí você xinga o cara, por técnico, fala assim, puta, não posso deixar esse cara no campo, tem que tirar esse cara do campo. Aí é válido, aí é inteligência. Agora, aos 30 do primeiro tempo, o time acabou de tomar um gol, você está nitidamente xingando o cara que está olhando para ver para quem ele vai passar a bola, ele demorou um segundo a mais do que você queria, você já está chamando ele de filha da puta, você e metade do estádio, é burrice, é estupidez. Então não é gostar de falar bem, gostar de falar mal, é não saber administrar o emocional, é ter probleminha, é precisar de um divã, sabe? Vai resolver os problemas, cara. Sabe? Dá saída, xinga o cara, tá beleza, aí ele tá acostumado, e aí não vai afetar, você não vai atrapalhar o time por isso, você vai simplesmente falar, ele vai absorver aquilo, pô, eu joguei mal. Beleza. Mas durante, cara, durante, o jogo tá rolando, você tá xingando seu time, você é muito burro, cara. Ah. O Luiz aqui é fã do Jailson. Jailson da massa, né? Que cara legal que é o Jailson, né? Vocês viram o vídeo do Daniel, do Gabriel Jesus? Ele tava assistindo o jogo ao vivo lá da Inglaterra, torcendo pro Palmeiras. E ele chama o Jailson de Neneca. Neneca é aquele goleiro. Jogou contra a gente aí, né? No Santo André. Dois jogos atrás. Que é mais velho que o Jailson. Então, eu imagino que deva ser o apelido do Jailson, chamar ele de Neneca. Achei divertidíssimo. Achei muito engraçado. E achei legal ver como o Gabriel Jesus não esquece do Palmeiras. O moleque é palmeirense, mano. Thiago Ricardo diz que para alguns palmeirenses, todo dia é sábado de aleluia. Vai gostar de malhar pessoas a longe. Pois é, cara. É divã, cara. Precisa de divã essas pessoas. Glauber Ramos concorda. O Rafael aqui está com um aforismo aqui. Diz que quando o time está mal e ganha, é assim que nasce um campeão. Tá otimista. Eu também estou otimista. É um crime o Thiago Santos ser banco do Felipe Melo. Não é um crime, cara. O Felipe Melo estava jogando muita bola. Eu não gosto do Felipe Melo, todos vocês sabem disso. Não pelo que ele joga de bola. pelo potencial de problema que ele representa. Mas ele ficando na dele, ele fazendo tudo certinho, adoro ver o Felipe Melo no campo. Ele joga muita bola. Ele talvez não tenha a mobilidade que a gente precisa, mas isso é uma coisa para ser trabalhada. Isso. Aí que entra toda a inteligência em volta do departamento de futebol do Palmeiras. É analisar o adversário e concluir se dá ou não para escalar o Felipe Melo. Por isso que eu fiz a pergunta ontem, será que o Felipe Melo ontem, tirar ele do time, foi uma escolha física ou foi uma escolha tática? Técnica não foi, porque ele estava jogando muito bem. Mas ou foi físico ou foi tático, não sabemos. Então tem uma inteligência por trás de tudo isso. A gente não sabe qual foi a razão. Seria, por exemplo, uma pergunta que eu faria na coletiva, ninguém fez. O Tadeu aqui também está bravo com a torcida. O Ciro está reconhecendo a melhora no futebol do Borja. Está dando uma força para o Borja. Mariana Cornetinha. Tá, consegue criticar o Guerra por 10 minutos que ele jogou ontem. Thiago Chaves, é. Com o Scarpa à disposição, você escalaria o William centroavante no lugar do Borja? Eu não sei nem onde colocar o Scarpa nesse time, cara. É bem complicado. Vai depender de analisar o adversário e ver as peças que estão à disposição. Às vezes você fala assim, pô, para jogar contra esse time, a melhor formação é essa. Mas, pô, mas dois desses, um está suspenso e o outro está machucado. Fudeu. Então é na semana de jogo que você decide o time. Não adianta. Quando a gente chegou num patamar, que a gente tem tanto jogador bom, a gente a gente deve se dar ao luxo de só escalar o time conforme o cenário, né? Tirando os lesionados e os suspensos, e conforme o adversário. E conforme os suspensos do adversário também. Porque às vezes você estuda o adversário. Você tem um jogador-chave ali que não vai jogar. Porra, então você tem ali um negócio para explorar. Então não adianta você querer cravar, ó, o titular tem que ser esse. Não. Só precisa fazer isso cara que não tem time à disposição, jogador à disposição. Que você tem lá 11 bons e o banco é muito diferente. No nosso caso, não, cara. No nosso caso, a gente tem um elenco super qualificado. Então, pega, por exemplo, o time de São Paulo. O time titular de São Paulo tem 2 ou 3 furos, mas tem 8 caras ali, 7, 8 caras bons. Perde 2 ou 3, desmonta. Os caras que vão entrar no lugar não dão conta. Isso acontece com o São Paulo, isso acontece com o Bahia, com o Inter. O Inter nem tem 7, 8 bons. O time do Inter está bem fraco. Vou dar um exemplo melhor. Talvez o Atlético Mineiro esteja com esse problema. Está com 7 ou 8 bons, além do time titular, mas as reservas já estão um pouco abaixo. Então, o Palmeiras, o Corinthians é perfeito para esse exemplo. O time titular do Corinthians continua um time de alto nível. Você bota os reservas, cai assustadoramente. Então, o Santos também. Então o Palmeiras pode mexer que não cai o nível assustadoramente. Cai um pouco. Alguns vai cair. Mas a maioria lá na frente, pô, você tira o Dudu, põe o William, não vai cair assustadoramente o nível técnico. Você tira o Lucas Lima, coloca o Scarpa, não vai cair assustadoramente. Não mesmo. Então olha quanta opção que a gente tem por Guerra. É nível elevado, é cara que vai ser... O Alione, ele viu que ele não ia ficar nem no banco aqui. Ele chegou lá no Bahia, voltou para o Bahia, é rei. Por quê? Porque o nosso elenco está muito elevado, gente. Então, isso só faz com que a gente fique muito, muito otimista para esse ano. Pessoal, queria agradecer muito a companhia de vocês, tem que acabar. Então tem muita pergunta aí que não deu para responder, mas espero que vocês tenham gostado. Volto a a pedir para vocês para olharem com carinho essa ideia de fazerem parte do nosso programa. Então, entrem lá no, na página do Padrim, leiam o texto que está lá. É um texto rápido, mas que talvez faça vocês compreenderem por que que é necessário a gente fortalecer a nossa própria mídia. Tá? Então, eu estou me colocando à disposição para isso. Eu preciso do apoio de vocês. Porque sem o apoio de vocês, eu não consigo fazer isso. Eu tenho família, tenho mulher, tenho filho, entendeu? Eu tenho que pagar conta, igual vocês. Gente como a gente, beleza, rapaziada? Até segunda-feira, então, com o próximo Periscatos, onde a gente já vai falar do jogo contra o Bragantino, que acontece no domingo, e já das perspectivas para o jogo contra o Santos, que é no outro final de semana. Beleza? Valeu, bom final de semana a todos. Até segunda. Tchau.